Comissão de Direitos Humanos vai ao Maranhão avaliar situação dos presídios.
Suplicy quer mobilização nacional para garantir Bolsa Família a todos que precisam do benefício.
E Cacildo Maldaner adverte, Brasil tem que se preparar para atender melhor os idosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão ao Maranhão na segunda-feira para ver de perto as condições dos presídios do Estado.
Eles pretendem se reunir com autoridades estaduais e visitar o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. A reportagem é de Adriano Faria.
Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, João Capiberibe, do PSB do Amapá, vai fazer parte da comitiva de senadores que estará no Maranhão nesta segunda-feira. Para ele, a gravidade da situação, com relatos de brigas de facções dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas e de decapitação de detentos, exige uma ação imediata.
Essa situação está expondo o Brasil diante das instituições internacionais de direitos humanos. Há uma preocupação global em relação ao que passa ao nível inusitado, absurdo de violência que chegou. A ideia é reunir com as autoridades e também, se houver possibilidade, fazer uma visita à penitenciária das Pedrinhas, onde esses fatos estão acontecendo com muita frequência.
A iniciativa da visita da Comissão de Direitos Humanos do Senado ao Maranhão foi da presidente da CDH, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. Numa entrevista à agência Senado, Ana Rita informou que na segunda-feira pela manhã, a comitiva vai se reunir com a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e visitar o Complexo de Pedrinhas. Na parte da tarde, os senadores fazem reuniões com autoridades da administração penitenciária, do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública.
O senador Sérgio Souza, do PMDB paranaense, reclama que o Senado não avançou na discussão da reforma política, mas considera positiva a aprovação das medidas para baratear o custo das campanhas eleitorais.
Sérgio Souza se refere à chamada mini-reforma eleitoral, que prevê, por exemplo, a limitação do número de cabos eleitorais. Aprovada pelo Congresso, a mini-reforma foi sancionada em dezembro.
Talvez agora seja o momento oportuno para nós debatermos com a sociedade a reforma política, mas nós, congressistas, não estamos deixando sem resposta. Estamos fazendo uma alteração significativa na lei eleitoral que vai moralizar ainda mais as eleições.
Uma dúvida que existe em relação à mini-reforma é se as mudanças valem já para as eleições deste ano. O problema é que, por lei, mudanças no processo eleitoral devem ser sancionadas até um ano antes do pleito.
A mini-reforma eleitoral não cumpre essa exigência, mas o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, está convicto que as novas regras valem, sim, nas eleições de outubro.
Nós aprovamos uma série de regras que vão baratear a eleição, que vão criar mais transparência e que vão facilitar o processo eleitoral. Essa não é uma reforma política, é uma reforma eleitoral que vai valer para as próximas eleições, vai diminuir despesas e vai clarificar o processo de discussão e debate democrático. Portanto, apesar de ser uma pequena reforma eleitoral, é uma reforma que vai calar profundamente na disputa em todos os locais do Brasil.
O Bolsa Família completou 10 anos ontem, 9 de janeiro, e o senador Eduardo Suplicy quer uma mobilização nacional para garantir que todas as famílias que vivem em extrema pobreza recebam o benefício. Reportagem de Sérgio Vieira.
Segundo os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, o país atingiu a marca de 14 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Só que, de acordo com informações do próprio Ministério, ainda existem no Brasil cerca de 4 milhões de famílias que, apesar de preencherem os requisitos para receber o benefício, estão fora do programa porque, até hoje, não se cadastraram ou não foram atendidas pelo poder público. Por causa dessa situação, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, considera fundamental que o alcance dessa meta seja agora uma prioridade dos gestores e da própria sociedade, como um estágio visando a adoção de uma renda básica para todos.
Cabe a todos nós colaborarmos para a busca ativa de qualquer estado brasileiro que venhamos a conhecer alguma família. Se dividida não der pelo menos R$ 140, essa família pode procurar a Secretaria de Assistência Social do respectivo município.
O número de idosos no Brasil aumenta cada vez mais. Por isso, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, alerta que o país precisa se planejar nas áreas de previdência, saúde e mobilidade urbana para atender melhor aos brasileiros com mais de 60 anos.
Ele disse que é preciso rever, por exemplo, a questão da contribuição à previdência paga pelos aposentados que voltaram a trabalhar porque não recebem o suficiente para arcar com as despesas pessoais e familiares.
Cacildo Maldaner tem um projeto que obriga a Previdência a devolver essa contribuição ao aposentado em parcelas mensais em até 3 anos após serem pagas. Ele espera que a proposta seja aprovada logo.
Essa devolução representa, na verdade, um ganho real na aposentadoria, já que o valor total retornará em parcelas mensais.
Já o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, advertiu ao governo que só contratar mais médicos e trazer profissionais de fora não resolve os problemas da saúde pública brasileira.
Segundo o senador, faltam hospitais, equipamentos e infraestrutura para atender bem a população. Falta também uma boa gestão no setor.
É preciso que o administrador, que o gestor, não seja só um bom gestor, mas que ele seja honesto com o dinheiro público. Isso não está se vendo no Brasil, dirigido pelo PT. Porque quando o gestor é um grande gestor e não é honesto, as coisas não andam, a população sofre.
A comissão temporária criada para examinar projetos que tratam de segurança pública deve finalizar suas atividades até 9 de fevereiro. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
A comissão temporária foi criada em outubro para analisar as 44 propostas em discussão no Senado que tratam de segurança pública. Como tem 90 dias de duração e esse período foi interrompido pelo recesso parlamentar, a comissão solicitou prorrogação até 9 de fevereiro para concluir suas atividades. Entre as propostas que a comissão examina, existem as que estão relacionadas com a segurança durante os Jogos da Copa do Mundo. Para o relator, senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, a segurança no país não deve acontecer apenas durante a realização de grandes eventos.
Penso que tenhamos que trabalhar todos para que tenhamos uma segurança também no padrão FIFA, não só na época da Copa do Mundo, mas para os brasileiros que aqui ficarão mesmo depois da Copa do Mundo.
A Comissão Temporária de Segurança Pública realizou audiências públicas com autoridades e especialistas para discutir o assunto. Financiamento e unificação das polícias civil e militar, o controle de armas, atenção ao cidadão e à vítima de violência, vigilância privada e defesa civil foram temas abordados. Pedro Taques ressaltou que os debates vão contribuir para a elaboração do relatório final.
As colaborações, tenho certeza, foram valiosas para que nós possamos construir um relatório e buscar uma segurança pública que seja cidadã.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Jorge Cardim, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União divulgou o relatório das ações de controle feitas em 2013 para acompanhar a preparação dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. No documento, o TCU informa que deverá elaborar plano de fiscalização tão logo o governo defina a matriz de responsabilidade dos investimentos, com informações sobre prazos e valores dos projetos de infraestrutura. Segundo o ministro relator do processo, Haroldo Cedrais, a inexistência da matriz tem prejudicado o controle sobre as ações para a realização dos jogos. O ministro ressaltou, porém, que mesmo sem o documento, o TCU já fez fiscalizações importantes, que apontaram atraso em obras necessárias para o evento, tanto no Complexo Esportivo de Deodoro, como no laboratório que fará testes antidoping durante os jogos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.